satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Para quem gosta de ler em inglês, temos um verdadeiro tesouro nesse Infodrop.
No site Redprint, você encontra muitas obras de aproximadamente uma centena de autores.
Olhando a lista, poderíamos dizer que ninguém pode se considerar minimamente culto se não tiver lido pelo menos uma obra de, no mínimo, umas 3 ou 4 dúzias desses monstros sagrados da literatura mundial.
Conan Doyle, Alexandre Dumas, Dante Alighieri, Bernard Shaw, Mary Shelley, Adam Smith, Lewis Carroll, Edgar Rice Burroughs e muitos outros recheiam esse maravilhosa estante cibernética.
Trata-se de um site a ser colocado no Favoritos e visitado inúmeras vezes.
Para encontrar um link direto, basta entrar em www.intermatica.org e procurar no Infodrop número 890.
890.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
O Marcos, ouvinte nosso do programa Plug 700, é um amante da vida selvagem. E ele quis compartilhar uma descoberta que ele fez na internet com os demais ouvintes. Pois é, trata-se de um site sobre a vida selvagem na África, que contém várias webcams para você poder monitorar locais como as montanhas do Kilimanjaro, a cidade do Cabo ou as pirâmides do Egito. Além disso, há também câmeras que monitoram a vida selvagem propriamente dita. Esse site fica em www.africam.com. Bem, mas se você quiser, há um link diretamente para ele no www.intermatica.org. Lá chegando, você clique em Infodrops e a seguir procure o Infodrop número 338. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa de número 246, desse primeiro do ano de 2009. E lembrando sempre que nosso endereço é info@redeeldorado.com.br.
E no assunto, sempre coloque, além do assunto que você quer colocar, Plug Eldorado para ser reconhecido como não spammer. E outra coisa, coloque sempre todas as informações no corpo do e-mail, inclusive seu nome ou pseudônimo, se for necessário.
A Patrícia Távora nos mandou um e-mail dizendo o seguinte, que o pai dela é deficiente visual e ouviu no programa um Infodrops sobre um teclado especial. Ela está nos perguntando se a gente tem como favor nos passar para ela, no caso, o contato de como podemos comprar esse teclado especial.
Olha, Patrícia, quem tem todas as informações a respeito de computadores ligados a deficientes visuais, inclusive eles têm até cursos de digitação, de programação, etc., é o pessoal da DEVA de São Paulo, né? E pelo jeito me parece que ela é de 11, o prefixo do telefone dela é de São Paulo
mesmo.
São Paulo. Então em São Paulo, entre em www.adeva.org.br.
Isso, esse ADEVA é Associação de Deficientes Visuais e Amigos.
E Amigos, isso.
Não é isso?
Exatamente. ADEVA, A-D-E-V-A.
Isso.
.org, cuidado, não é .com, .org.br. Aí você vai encontrar todas as informações referentes a tudo que diz respeito, tanto a deficiência visual quanto o deficiente visual utilizando um computador, né? Tarcísio, nós temos aqui...
O Wilson. Nos parabenizando pelo novo site. Aliás, créditos que a gente sempre precisa dar para o Jefferson, né, que está trabalhando com a gente nessa empreitada agora aí, juntamente com o Jefferson, eu, Peruídio, Jefferson, mais o José Carlos Vale, enfim, nós pretendemos ampliar bastante aí o conteúdo e os serviços que serão já estão sendo, mas serão ainda outros oferecidos aqui pelo site www.intermatica.org. Visite, por enquanto você tem lá os infodrops, mas você vai ter em breve muito mais conteúdo interessante.
Agora, o Dan diz o seguinte: sempre ouço o vosso programa e vocês deram uma dica de infodrops no qual uma pessoa lá do site adivinha o que a outra pensa em função dos dados, etc. Eu marquei o número do Infodrops na cabeça, mas não consigo mais me lembrar. Ótimo, nem eu. Mas se não me engano, o adivinho chamava Akenator ou coisa desse tipo. Como que era?
Era uma coisa assim.
É um dos últimos Infodrops. Se você for no www.intermatica.org, com certeza você vai encontrar num dos últimos, sei lá, com certeza nos últimos 20 Infodrops, um deles é...
Assim, eu insisto, uma das grandes mudanças, né, do site novo em relação ao seu formato original, é que agora está mais fácil de achar os infodrops, tá? Porque você pode fazer pesquisas, não só pelo número, mas pelo assunto, ou às vezes até uma palavra-chave que você lembra ali, que foi dita ali no texto daquele infodrop, você digita aquela palavra-chave e o site trata de localizar o ou os infodrops que tem aquela palavra. Né? Então vai ficar mais fácil para você, Dan, acessando agora a partir do novo www.intermatica.org.
Falando nisso, o Mauro Koch, grande colaborador aqui do programa, dá uma sugestão. Os infodrops deveriam ser apresentados em grupo de 10 em 10. Eram. Eu que pedi para mudar de 5 em 5, porque senão carregar a página fica muito lento.
Demorava para carregar.
Quer dizer, na realidade o Jefferson achou um jeito de carregar a página muito mais rapidamente, só que ele canibalizou os recursos do provedor e praticamente tirou todos os outros usuários do ar. Então a gente voltou para o
processo. Tinha 389 mil usuários ligando para a casa dele e falou: o que você fez aqui com a gente?
O Francisco Venosa Júnior diz o seguinte: prezados Tarcísio e Pierluigi, sou ouvinte do programa dos professores há muito tempo, e quando perco um, ouço pelo site do Moacir. Ótimo. Com 77 anos, eu tenho um LP onde faço trabalhos diários. O que é LP? E falo com minha filha que reside... deve ser um computador, um CP. Um computador. E falo com a minha filha que reside nos Estados Unidos, em Santa Clara. Trabalha em uma grande empresa de computação. Com o iPhone que ganhei da minha filha, gravei um pequeno filme falado. Mandei por e-mail. Ocorre que para abrir, ou seja, para fazer o download, pede um programa específico que pode ser procurado na web, na internet. Ou eu indico procurando nos programas do meu computador. Não consigo dizipar.
LP é laptop, pronto.
É laptop. Não consigo dizipar. O que eu faço? Meu micro é um HP, processador Intel, patatá, tatatá, tatatá. Olha, Francisco, não sei especificamente que programa que é, mas se você não consegue dezipar, te falta um dezipador, tá certo?
Não sei também, talvez o termo dezipar dele não tenha sido empregado adequadamente. Se for apenas, como o Peluíde está dizendo, um problema de compactação de arquivo, quer dizer, prefeitos de envio, o arquivo chegou no formato .zip, a extensão dele é zip, tá? Então é o que o Peruji está dizendo, basta você instalar no seu computador o WinZip, ou então o 7-zip, né? Quer dizer, na realidade 7-zip.
FileZip também é muito bom, viu?
FileZip.
Mas é F-I-L-Z-I-P, FileZip, né? O pessoal chama de FileZip.
FileZip.
Né?
Então, a vantagem desses dois últimos, o 7-zip e o FileZip, é que eles são totalmente gratuitos.
Sim.
O WinZip, ele também é gratuito, mas ele tem nem todas as opções funcionais, enquanto você não registrá-lo, e aí para fazer registro, é óbvio, você tem que pagar. De qualquer forma, esses dois, ou o WinZip, devem dezipar, né? Descompactar os seus arquivos. Se você estiver usando o Windows XP já com o último Service Pack, ou então o Windows Vista, eles têm como recursos nativos também abrir arquivos zipados, arquivos compactados no formato zip. Então aí não há necessidade sequer de você instalar nenhum programa de compactação tipo WinZip ou 7-Zip ou FileZip, tá? Agora, eu acredito particularmente que não seja esse o seu problema, tá? Não seja o problema pura e simplesmente de deszipar um arquivo. Eu acredito que o formato de vídeo deve ser, porque chama-se também aos vários formatos de vídeo de compactação de vídeo.
Sim, são formatos.
São formatos compactados de vídeo, né? E há várias formas de se compactar um vídeo. E o programa ou o driver que compacta e descompacta para poder apresentar um arquivo de vídeo é o que a turma chama de codec, né, que é o codificador-decodificador de vídeo. Então precisaríamos saber qual é exatamente o formato de vídeo que, no caso, você está tentando trocar aí figurinhas com a sua filha, né? Qual é o formato de vídeo que você está tentando utilizar para que a gente possa te dar, quem sabe, uma dica de como descompactar ou usar o codec adequado para esse formato de vídeo. O programa que vai permitir assistir a esse vídeo é o programa normal, provavelmente o Windows Media Player. Só que você, além do Windows Media Player, provavelmente vai ter que ter associado a ele o codec necessário. Tá, o codec apropriado para esse formato de vídeo.
Tarcísio, temos um ouvinte cujo codinome é o arquiteto do Tatuapé, que se diz do Reino Independente do Tatuapé, São Paulo. Para o pessoal de Florianópolis, Curitiba, Cajuru, deixa eu explicar uma coisa. O Tatuapé é um bairro de São Paulo da Zona Leste que está com um movimento de dissidência em relação ao resto do município. Eles estão tentando uma autonomia política, vamos ver se eles acabam...
Eles estão tentando mesmo?
Não, não estão, né?
Mas os moradores criaram estão... esse movimento informal, digamos
informal,
assim.
Informal, né? Uhum. Tá certo. Agora, uma coisa que me preocupa muito é essa história do Raposa lá, como é? Aquela reserva indígena.
Você
sabe que lá na Europa já tem movimentos tentando dar autonomia política para os índios, de maneira a separá-los do Brasil, criar uma nação indígena. Aqueles eco-xiitas que tem lá na Europa?
Certo, agora o que esses caras da Europa têm a ver com isso?
Mas aí que está.
Eles ficam gritando de modo a interferir na soberania de outras nações. Eles têm tanto problema para resolver lá, por que eles estão se preocupando com isso?
É um bando de idiotas. Bom, mas tudo bem, são idiotas perigosos. Diz o arquiteto do Tatuapé que... Ele acessou intermatica.org, achou que é coisa de primeiro mundo, e diz que manda os parabéns, e para pagar todas as dicas que nós temos para ele, ele manda duas dicas muito interessantes, que acho que vão virar infodrops, viu, Tarcísio?
Catcher. Exatamente, a gente já deu várias dicas referentes a essa primeira, mas essa é nova.
É.
Tá? Essa aqui do...
Do arquiteto do Tatuapé.
É, porque por enquanto nós não vamos revelar quem é, né? Daqui a pouco a gente
não
revela.
Ele pediu para não falar mais o nome dele, porque ele tem recebido muito trote telefone.
Tá bom, então o arquiteto do Tatuapé. Tá certo.
Essa primeira dica é sobre o A-Tube Catcher.
Um baixador grátis de vídeos.
Agora, que ele permite baixar, e na hora de gravar, você pode convertê-lo para vários formatos, de vários formatos para outros tantos formatos. Que é isso que o Tarcísio estava falando agora há pouco. Esses benditos codec viraram uma verdadeira selva amazônica de confusão.
É verdade. E o pior é assim, quer dizer, mesmo um formato de vídeo, tipo AVI. AVI é um formato relativamente fácil de se achar na internet, né? Há vários vídeos que são codificados no formato AVI. AVI é... Audio and Video Interleaved, tá? É o significado da sigla AVI. E é uma sigla muito usada, como eu já disse. Porém, mesmo dentro desse formato AVI, há várias formas de compactação. Às vezes você roda um arquivo, um vídeo, no formato AVI, sem problema nenhum, e quando você baixa outro AVI, né, às vezes de outra procedência, ele não roda, ele diz que precisa do codec adequado. Agora, toma cuidado com relação a um golpe, né, um problema que está acontecendo por aí. Tem muitos vídeos no formato AVI, no formato WMV, que é Windows Media Video, que são, na realidade, apenas, não são vídeos, são apenas disfarces, eles estão disfarçados de vídeos. E por não serem vídeos, o que que acaba acontecendo? Se você baixa um desses vídeos, entre aspas, de algum site, e aí tenta abrir esse vídeo usando o Windows Media Player, beleza, vai tentar mesmo. Na hora de você executar ou tentar executar esse vídeo, se ele não for realmente um formato de vídeo, ele apenas tiver a extensão AVI, o Windows Media Player, ele não diz, olha, não, isso não é um vídeo. Então esquece. O que que ele diz? Olha, eu não consegui descompactar. Para isso, eu vou precisar localizar na internet o codec adequado. Quer dizer, o arquivo de codificação adequado. Posso baixar? Aí, normalmente, quando isso acontece, num vídeo que tem formato não compatível, e aparece esse aviso no Windows Media Player, o que que a gente fala? Sim, pode baixar. Aí, instruído por instruções que estão ali embutidas nesse falso arquivo de vídeo, ele é remetido, o Windows Media Player, a baixar de um determinado site algo que poderia ser, ou que pelo menos engana o Windows Media Player, fazendo ele achar que é realmente um arquivo que vai implementar um novo codec na brincadeira. Só que na hora que ocorre essa implementação, um cavalo de Troia entra no seu computador.
É.
Então precisa tomar cuidado mesmo com isso. Quer dizer, na hora que você baixa um vídeo de origem desconhecida, tá, ou de um site até suspeito, e tenta rodar, e o Windows Media Player falar, olha, não achei o codec, posso baixar da internet e instalar? Você diz, não, não deixa, porque senão você vai estar, muito provavelmente, instalando um cavalo de Troia no seu computador.
Tem que tomar todos os cuidados possíveis e imagináveis. Bom, como o URL desse ATube Catcher, que me parece muito útil, é muito longo, nós vamos fazer uma coisa, a gente fica devendo um infodrops a respeito disso, certo, Tarcísio?
De qualquer forma, se você tiver ouvindo esse programa e esse infodrop não estiver no ar ainda, e você estiver assim, muito, muito, muito aflito para obter este ATube Catcher, então faz isso, procure por esse termo no Google, que fatalmente você vai achar o endereço do site que vai te remeter ao download dele. É um A minúsculo, depois você emenda com a palavra tube, com T maiúsculo, e finalmente com a palavra catcher, começando também com C maiúsculo. Tudo emendado, você procura esse termo no Google, que provavelmente você vai encontrar o site a partir do qual baixá-lo.
Agora, a segunda dica é um Netmeter. É um utilitário pequeno para controlar o tráfego na rede, personalizável com suas preferências, necessidades e limitações, que podem ser diária, semanal ou mensal. É excelente para quem, como eu, tem um limite de tráfego de 10 GB por mês.
Beleza.
Entende? Então é muito bom. Que é, você acha no www.metal-machine.de/readerror. Então é www.metal, como em português, hífen, machine, com CH, machine.de, deve ser alemão, né? De.
Deutschland.
/ read error, ou seja, leia erros, né? READERROR. E agora vem a dúvida.
Ou erro de leitura, né? Read error.
Read error. A dúvida dele é o seguinte, ele ganhou do Papai Noel um pendrive SanDisk Cruiser Micro de 8 GB. Ótimo, maravilha. Uhum. Instalei, só que agora eu reparei o seguinte, como eu uso o Windows 98 Second Edition, SE, não tem a capacidade de desligar o pendrive com segurança, que é, insisto mais uma vez, quem instala um pendrive no micro e arranca a seco, assim, tchaf, corre o risco de provocar um surtozinho de tensão na alimentação dele e perder os dados do pendrive, né? E queimar o pendrive. Ele, no Windows 98 SE, ele diz o seguinte, procurei em vários sites e todos eles dão a seguinte resposta. Entrar no ícone Meu Computador, selecionar a letra do pendrive, que normalmente é letra E, F ou coisa desse tipo, e selecionar o comando ejetar, como se ele fosse um CD. Mas mesmo assim o bichinho fica aceso. Haveria outro método mais seguro para fazer essa ejeção?
Há um outro método. A marca do pendrive que você tem, o SanDisk, SanDisk Cruiser Micro ou SanDisk. Se for, já que você ganhou há pouco tempo, né, de Papai Noel, esse pendrive, deve ser já um desses pendrives novos, que tem inclusive aquela conexão USB retrátil, né, aquele que você tem um, você empurra para frente, traz para trás, ele não tem tampinha. Pois bem, esses SanDisks, eles vêm com um programa já gravado no próprio SanDisk, chamado ULANCH.exe, tá? É o lançador de um software que já vem gravado no próprio SanDisk. Então você faz o seguinte, você abre o Windows Explorer, manda explorar o conteúdo do seu drive e procura esse ULANCH.exe. Execute esse ULANCH.exe. Execute, dê um clique duplo nele. Você vai ver que vai aparecer um ícone vermelho no meio da tela, escrito SanDisk, tá? E um outro íconezinho correspondente a ele também na barra de tarefas, ali do lado do reloginho. Dê um clique único sobre, não precisa ser duplo não, um clique único sobre esse ícone vermelho. Aí abre-se uma espécie de menu, que é um menu do próprio SanDisk. E use a opção Eject desse software, desse ULANCH. Tá? Clique lá no ejetar, né, se tiver já em português, provável, ou Eject Pendrive e tal. Aí você espera um pouquinho, vai aparecer uma mensagem dada pelo próprio ULANCH que o seu pendrive já pode ser removido com segurança. Tá?
Então, portanto, todo o software, ele se auto desconecta usando um programa contido no próprio...
No próprio pendrive.
No próprio pendrive.
Tá? E realmente, se você tentar desconectar o SanDisk usando versões, usando os próprios recursos do Windows, dá esse problema mesmo.
Ele é não, que o 98 não foi preparado para isso.
É, então faz isso. Use o Eject Disk do próprio programa que acompanha o SanDisk. E assim, na hora que você coloca o SanDisk, isso eu estou estranhando, deveria ser executado automaticamente esse ULANCH, né, o ULANCHER, o lançador, vai, o programa que gerencia o conteúdo do SanDisk, tá bom? Mas se ele não está sendo executado, então faça dessa forma como eu disse, execute manualmente esse ULANCH.exe, e aí use o recurso de ejetar do próprio ULANCH.exe, tá bom?
Tem uma dica aqui que eu achei muito interessante. É impressionante, né, como o pessoal tem criatividade para contornar problemas, né, Tarcísio? Você se lembra aquele problema que você discutiu sobre impressoras que contém um chip que diz que o cartucho está vazio quando está cheio, coisa desse tipo, né?
Sim, lembro.
É. Bom,
eu estou brigando com esse problema.
Mas olha a criatividade do João César, de Guarulhos. É aquelas coisas que você fala, por que não pensei nisso antes? E diz o seguinte, tem uma dica para quem adquiriu impressora Lexmark, por exemplo. Que ele diz? Recarregue o cartucho vazio.
Adquira um cartucho novo.
Compre um cartucho novo.
Já percebi.
Já percebeu, né? Com o novo, imprima a página de teste.
Certo.
Após a impressão da página de teste, tira o novo e põe o recarregado. Nas impressões seguintes, aparecerá a mensagem que é preciso recarregar o cartucho. Clique em ignorar e a página será impressa normalmente, inclusive colorido. Certo. Guarde então, o cartucho novo para novos procedimentos.
Muito bom, muito bom.
Olha, João César, você está de parabéns.
Vamos ver se funciona. Se funcionar, beleza. Porque, assim, a impressão que eu tinha é que se você colocasse o cartucho novo, tá? Imprimisse a página de teste, que é uma outra chatice. Só na página de teste ele gasta quase toda a tinta azul. É uma sacanagem. Mas tudo bem, você imprime a página de teste. E aí, eu imaginava que se você tirasse o cartucho novo e colocasse um novo cartucho, quer dizer, o cartucho recarregado, eu imaginaria que a impressora ia entender que esse novo cartucho recarregado é um cartucho
vazio
e você está substituindo por um vazio e que ela não ia imprimir coisa nenhuma. Mas, pelo visto, o software pode ser enganado nesse ponto. Excelente a dica.
Clique em
ignorar. Vou tentar... tá, vou tentar. Quer dizer, no fim você
porque
vai
na hora
usar...
que você dá a ignorar, ele simplesmente volta ao status inicial, que era aquele, estou usando um cartucho novo.
Exato, quer dizer, na realidade você acaba tendo um cartucho novo só para impressão de páginas de teste. Um dia ele vai acabar também, porque ele tem que imprimir as páginas de teste. Tá certo? Mas eu acho que, pelo menos imagino que ele vai demorar muito tempo para acabar, até porque ele só está imprimindo as páginas de teste. Né?
Fantástica.
Mas, boa ideia. Vou tentar. Se
agora,
funcionar,
viu, João
se não
César...
funcionar, eu devolvo o novo lá para a impressora e pronto. Né?
Agora, o João César diz o seguinte: eu sou ouvinte assíduo no horário de domingo às 5 horas da manhã. Vocês devem divulgar mais esse horário. A única vez que eu vi vocês falando sobre isso foi no dia 21 de dezembro. Agora, na realidade, o João César, vamos divulgar agora. Atenção, pessoal, além de ter o programa. No sábado às 14h e no domingo à noite, às vezes às 19h, às vezes às 21h, de manhã, às 5h da manhã de domingo, tem o programa. Isso serve para o pessoal que vem da balada, isso serve principalmente para aquele pessoal que todo dia acorda às 5 horas da manhã, portanto, no domingo, às 5 horas da manhã, está acordado, né? Então, vale a pena. E para os noctívagos também. Agora, viu, João César, mais uma observação. Ele diz, os programas levados ao ar não poderiam aparecer na forma impressa na internet? Estão na forma impressa, pelo menos aquela parte fundamental, que é aquela que você não consegue anotar, das URL. João César, entre em www.intermatica.org e você vai ter todos os infodrops que contém aqueles URL que você não conseguiu anotar. Serve justamente uma biblioteca para consultas futuras. Tem gente que diz, mas como? O João César é ouvinte assíduo, não sabia do www.intermatica.org? É que normalmente a gente divulga muito esse site no infodrops, não ao longo do programa Plug Eldorado, que é uma coisa que precisamos começar a fazer, viu, Tarcísio?
Bom, tem aqui um outro e-mail do Ricardo sobre a dica de senhas que a gente deu no último programa. Ele utiliza isso muito no trabalho dele, numa empresa de telefonia móvel. A troca de senhas ocorre sempre após 30 dias, sempre utilizando caracteres especiais, números e mesclando letras maiúsculas e minúsculas, sem contar que o sistema não aceita a repetição das três últimas senhas registradas, quer dizer, obrigando realmente que o cara mude a senha. É uma ótima dica, apesar de deixar a gente meio maluco, né? não repetir senhas aí.
Mas gostaria de saber... Espera só uma coisa, o Tarcísio deu uma dica sobre as senhas que achei muito importante. Todos nós temos na memória gravadas frases... sei lá, ser ou não ser, eis o problema. Devagar se vai longe, batatinha quando nasce. Temos frases. Então pegue várias dessas frases e diz, bom, a minha senha do dia é essa. Então você pega as iniciais ou as segundas letras dessas frases, põe segundo uma técnica tua.
Ou vai fazendo uma reciclagem, pega uma frase só e vai mudando as senhas assim. Primeiro pega a primeira letra, depois você pega a segunda letra de cada palavra, depois a terceira letra de cada palavra.
E
assim você vai compondo as suas senhas a partir de uma única frase. Só precisa lembrar qual é a letra do dia, né? Quer dizer, qual é a ordem, se é a primeira, a segunda, a terceira, né? Para você definir a sua senha. Ele gostaria também, viu, Ricardo, de saber a opinião da gente sobre o iPhone. Ele achou a navegação pela internet no navegador Safari fantástica em termos de celulares. O navegador Safari, que é usado no iPhone, é também o navegador... padrão, vamos dizer assim, da plataforma Macintosh. Tá? É um excelente navegador e realmente o iPhone eu acho que é um objeto de desejo, né? Um objeto de consumo que habita o sonho de consumo de todas as pessoas que se ligam em tecnologia, tá bom? Gente, estamos encerrando esse primeiro programa do ano e agradecendo a todos vocês que voltaram aqui com a gente e que permaneçam aqui um feliz 2009. Obrigado a todos, até logo a todos, até logo pelo ID.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, um feliz 2009 para todo mundo.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.